I'm turning today to Paul's letter to the Romans, chapter 13 and verse 8.
Eu estou abrindo hoje na carta de Paulo para Romanos, capítulo 13, versículo 8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. E nosso título hoje é a natureza do amor por outros. E essa exaltação nesse capítulo muito prático, agora o apóstolo coloca em exortação prática, desde o início do capítulo 12, as doutrinas da fé no capítulo 11 e agora no capítulo 13 a aplicação, aqui no versículo 8, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vós ameis uns aos outros. Bom, brevemente, eu mencionei no último estudo a não dever nenhum homem nada, e o que queremos dizer é continuamente, é claro que a escritura ela não proíbe você pegar um empréstimo, mas o sentido é não continuar devendo, poderia ser traduzido dessa maneira, não continue dever ao homem nada. A implicação quer ser, além do que você concordou, além do tempo que você pegou emprestado, o Senhor Jesus Cristo diz, não vire as costas para aquele que quem pede emprestado, e ele também diz, empreste, e ele dá as condições de emprestar. Não é algo de desonra pegar emprestado ou emprestar, mas não existe contradição aqui, claramente o sentido é, não devemos dever de uma forma errada ou além do que foi concordado, além do tempo. Mas aí o apóstolo, ele muda a exortação para o amor um com o outro. Não devais coisa alguma, a não ser por amor, com que vos ameis. É claro que, porque ele fala de amor, o que quer dizer que se você deve a alguém algo que machuque alguém, que é o contrário do amor. E é claro que temos aqui, ameis uns ao outro. Essa é um dever separado. É uma obrigação. A única dívida, diz Cristo para o apóstolo Paulo, a única dívida que você pode ter, que é uma dívida que continua a vida inteira, é amar outras pessoas. Em primeiro lugar, claro, o povo de Deus. É a sua primeira responsabilidade de fé. A escritura ensina. Em segundo lugar, a todos. Não devais coisa alguma, a não ser o amor. Isso nós devemos dever a todos, sempre. É uma dívida contínua. É uma obrigação que nunca será completamente paga nessa vida. Mas aí existem questões. Essa é uma dívida que temos de acordo com a lei de Deus, de acordo com os 10 mandamentos, principalmente os últimos 6 mandamentos. A segunda mesa do Senhor, versículo 9. Com efeito, não adulterás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se algum outro mandamento, tudo nessa palavra, claro que existe, o apóstolo só mencionou 4, mesmo na segunda mesa da lei existem outros 2, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume, o mandamento 6 ao 10, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Esse grande resumo da lei. Então, essa é uma dívida que todos devem. Bem, o apóstolo menciona, não a ordem, mas os 7 comandos, o 8, o 9 e o 10. Por que que ele não especificamente menciona os outros? O 5º, o 9º, essa é a segunda mesa da lei, ele os deixa para fora, ele só menciona 4 como um exemplo. É suficiente? E aí ele indica que todos os mandamentos, se referindo, claro, à segunda mesa dos mandamentos. Os primeiros são o nosso dever com Deus, o assunto aqui é amar outras pessoas, amar um ao outro. Então, com certeza, é a segunda mesa que ele menciona. Mas aprendemos a natureza, a forma desse amor, olhando para esse exemplo aqui. Obviamente, não somos comandados a amar todas as pessoas com um amor emocional, necessariamente. Algumas pessoas, eles dizem, você deve amar outros de uma forma incondicional. Bom, pensemos por um momento em amor incondicional. Não existe algo dessa maneira. Toda vez que você ouvir alguém mencionar esse termo, ou se você ler num livro, eles não percebem, talvez. Ou eles talvez não pensaram no termo que eles estão usando, mas eles não têm sentido o que eles estão falando. Não existe algo como um amor incondicional. Mas o amor, mas Deus ama com um amor incondicional. Não, ele não ama. Deus não exercita um amor incondicional. Não tem sentido. É falso pensar dessa maneira. Mas Deus nos ama. Aqueles que foram trazidos a Cristo. Ele não derramou o seu sangue na cruz do Calvário, morrendo, sofrendo por pecadores. Ele não perdoou. Isso não é um amor incondicional? Não. Deus ama condicionalmente. Ele só ama o obediente, o justo. Mas como que ele nos ama? Porque, como você sabe, Cristo, o Salvador, veio. E a sua justiça, ele viveu uma vida perfeita como nosso representador. E sua justiça é dada a nós. E Deus olha para nós e ele nos vê vestindo a justiça de Cristo, porque não temos nossa própria. E Cristo sofreu e morreu para pagar pela punição dos nossos pecados. Então, nossa dívida foi paga. A punição foi paga, foi dada para outro nosso lugar. Mas não é um amor incondicional. É que Cristo, ele pagou pela condição para nós. Eu me lembro, alguns anos atrás, uma mãe veio a mim e ela disse: eu sou culpada de um grande pecado. Eu pequei contra meus filhos quando eles fazem coisas erradas. Eles são só crianças. Eles fazem grande uma bagunça. Tudo que eles fazem de errado. Eu fico irritada com elas. Eu não estou exercitando um amor incondicional. Não existe amor incondicional. Claro que não. Claro que as crianças vão fazer coisas erradas. E você não vai ficar feliz e não te faz uma pessoa mal. Nós somos contra o que é errado. As crianças têm que ser treinadas de fazer o que é certo. Claro. Mas amor incondicional é um termo completamente errado. E os pregadores tentam apontar isso. O mundo com a psicologia é misturado em alguns lugares com o estudo cristão, trouxe termos ridículos. Não, não somos comandados a amar outras pessoas com amor incondicional. Qual que é o problema comigo quando o meu vizinho, ele faz algo errado e eu fico irritado? Isso não é um amor condicional. Eu não tenho um amor incondicional. Claro que você não vai ter um amor emocional para com todas as pessoas o tempo todo. Não é o que a Bíblia ensina. Então, o que que é? Que tipo de amor que está em mente aqui? Então, um amor, se não é um amor incondicional, se não é um amor com sentimento, que tipo de amor que é? Deus está me comandando a gostar todo mundo? Respeitar como eles se como eles se comportam, independente de como for. Não, claro que não. Não é gostar. Talvez você não, goste algumas pessoas, mas ainda existe uma maneira que você possa amá-los, e você deve amá-los. E mesmo que seja só ter uma simpatia com eles, existem formas de amor. É algo muito flexível e aprendemos isso com esses mandamentos, com o mandamento quinto: honre seu pai e a sua mãe. Lembre-se que isso aplica-se não só ao seu pai e à sua mãe. Esse, claro, é o comando principal numa família de mandamentos. Cada um dos mandamentos que temos nos 10 mandamentos é como se fosse um comando central, como não matarás, é o principal do pecado, de uma família de pecado de matar. E Moisés explica os mandamentos. Então, existem muitas proibições, por exemplo, se você pegar alguém para ser escravo, é claro que a escravidão que temos no Velho Testamento é diferente da escravidão que temos nos dias de hoje. Mas, por exemplo, quer dizer matar a liberdade de alguém. É matar a felicidade de alguém. Então, tirar vida é o pecado principal, mas inclui muitos tipos de pecados. Então, Moisés condenava, como se alguém tivesse cometido um assassinato, alguém que tivesse tirado o respeito de seus pais, de uma forma errada, roubaram o respeito daqueles pais, diz o mandamento. Isso é um tipo de assassinato. Então, lembre-se que cada mandamento inclui uma família de pecados, de coisas erradas. Então, não são só seus pais também, mas são seus pais civis, são seus pais da igreja, em outras maneiras, aqueles que são seus líderes, aqueles que são acima de ti, tem que ser respeitado, tem que ser honrados. O mandamento não é que você goste deles, talvez eles sejam pessoas difíceis. O mandamento não é que você ame eles de uma forma sentimental, incondicional. O mandamento é que você honre eles, respeite eles. E eu não quero passar muito tempo explicando isso, mas eu sei que você sabe que isso é um mandamento que tem uma grande promessa, que se você honrar seus pais, a sua vida seria longa. Essa é uma promessa. O que quer dizer? Bem, não seja uma pessoa rebelde que em todo o departamento da vida ignora tudo que os seus pais fazem, aqueles que você trabalha com eles, ignora tudo aquilo que a geração mais velha provou e fez. Se você não manter esse mandamento, você não vai ser uma nação estável, uma pessoa estável. E isso, claro, nos dá, literalmente, falava com Israel, se eles jogassem fora a tradição de seus pais e pensassem que eles eram ridículos ou tolos, a sociedade pudesse ser completamente resignada, refeita, a vida do povo não seria longa na terra que o Senhor os deu, porque eles seriam pessoas instáveis. Pessoas constantemente me questionam com isso. Então, eu queria ter essa oportunidade para dar uma resposta mais completa. A sociedade nunca mudou tão rápido como agora, e todo o valor moral, tudo que está no caminho do passado, foi jogado fora em algumas décadas. E qual é o resultado? É uma sociedade que não é instável e continua desse jeito. Então, aqui temos na palavra de Deus para honrar seu pai e sua mãe. E é para respeitar. E tome cuidado antes que você mude tudo. Honre seu pai e sua mãe. Trate-os com respeito. Aqueles que estão acima de ti, que você trabalha com eles, seus líderes. Ao mesmo tempo, isso é uma expressão de amor. não envolve trazendo um amor artificial ou sentimental, emocional, mas é uma honra, é algo que devemos, e o amor inclui honrar o pai, a mãe e todos os outros que estão acima, que são mais velhos. E não deves, não matarás. E como eu disse, esse é o pecado principal na família de pecados. Talvez você destrua a felicidade de alguém, o respeito de alguém. Você deve honrá-los, você deve respeitá-los. Bem, o que eu estou tentando explicar é, olhando como o mandamento está nesse assunto, você vê o tipo de amor que está em mente neste mandamento. O mesmo com roubar. Roubar é desonesto. Trata a pessoa com descontentamento. Você não roubaria se você soubesse que eles podem te ver fazendo isso. Mas você não se preocupa com a consequência. Você os desrespeita. E é claro que é uma desonestidade também. Mas todas essas coisas falam sobre respeito pela outra pessoa, consideração, ajuda, proteção da outra, da propriedade da outra pessoa, da reputação da outra pessoa. Não deves mentir sobre outra pessoa ou para eles, ou fofocar sobre eles. Porque se você gosta deles emocionalmente ou não, você deve proteger suas reputações. E você deve também proteger a propriedade deles. Se uma pessoa que as pessoas podem se aproximar, você deve orar por eles. E lembre-se também do seu testemunho para com eles. E do testemunho para com outras pessoas. Pode depender se você os trata bem, com respeito, com consideração, com cortesia. Então, o comando aqui, não deva nenhum homem nada, mas ame um ao outro, porque aquele que ama, preencheu, cumpriu a lei, não fala de sentimento, não fala de emoção, mas fala sobre respeito, consideração, proteção, cuidado, simpatia, aquela pessoa que as pessoas querem se aproximar. Todas essas coisas são expressões importantes de amor. E essa é uma dívida para aqueles que são próximos de ti, aqueles que você conhece. Sim, para com crentes, inclui uma dívida de afeição, e devemos examinar nosso coração. Será que temos afeição? Será que temos responsabilidade por outros? Será que ajudamos e suportamos um ao outro? Isso está na passagem também aqui, ó, no versículo 9. Temos que considerar os mandamentos com efeito: não adulterarás, não faça nada para machucar as pessoas, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, trate a pessoa bem, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Bom, isso nos introduz a algo mais. Algumas pessoas olham para essas palavras, mesmo pessoas evangélicas, e eles interpretam de uma maneira que é tão louca e tão tola. E é comum acontecer isso, mas não tem sentido. O que eles dizem é: deve amar o teu próximo como a ti mesmo. Mas em primeiro lugar, você deve se amar. Existe algo mais extraordinário do que isso? Que o que deve vir dessa responsabilidade é amar a si mesmo. Eles dizem sim, é o que diz. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, teorias começam a ser tiradas daqui. Você não pode amar seu vizinho se você não se amar. O mandamento de Deus é que você se ame. Você precisa de autoestima. Então, você deve pensar bem de si mesmo. Algumas pessoas tentam pensar dessa maneira e diz: o que você está amando é a pessoa. Eles tentam se explicar dizendo: o que você ama é a pessoa que você é em Cristo. Mas isso não é o que a passagem quer dizer. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não, é errado pensar dessa forma. Não é para ser levado como as pessoas fazem no dia de hoje. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. É o que chamaríamos uma descrição condensada. A expressão precisa de mais palavras. Mas é muito familiar em linguagem. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quer dizer, amarás o teu próximo tratando ele como você gostaria de ser tratado. É tudo o que quer dizer. Como você gostaria de ser tratado. Ame o seu próximo como você gostaria de ser amado. Mas é claro que sabemos que esse é o significado, mesmo não tendo todas as palavras colocadas. Como que você pode interpretar uma descrição na Bíblia para se fazer contradizer todo o resto? 99,99% da Bíblia nesse assunto, em qualquer outro lugar. Não é para amarmos a nós e pensarmos muito de nós. Não é para irmos a esse caminho. Temos que ser pessoas modestas, humildes, pessoas que sabem nossas fraquezas, nossos pecados, que foram colocados em Cristo, em sua morte expiatória, na cruz, para remover de nós. Temos que buscar a ajuda de Deus para lutar contra esses pecados. Não existe nada mais criminal do que o amor por nós mesmos. Deve amar o teu próximo como se você fosse ele ou ela. Como se fosse você. Claro que existe outra descrição paralela no Sermão do Monte. Todas as coisas, tudo que o homem fizesse por ti, faça por ele, porque essa é a lei e a profecia. Então, o que significa que é: trate outras pessoas, o seu próximo, como você gostaria de ser tratado. Não ame a si mesmo. Amarás ao teu próximo como você gostaria ou desejaria ser tratado. Claro que você não tem que se punir. Você não se submete igualmente a insultos, a problemas. Seria louco. Mas também não pense nada ruim, faça nada de mal ao seu próximo. Mas não é algo opcional, é um mandamento do Senhor. Ajude ele, ajude ela. Mas aqui estão os impedimentos ao amor ao outro. Orgulho. Orgulho é algo terrível. E você não considera outros. Você só se considera. Existe também o irmão do orgulho. É amor por nós mesmos. Muito ocupado pensando no amor por nós. Para pensar em outras pessoas. E aí desobediência. Não aceitamos que devemos cortesia para outras pessoas. E não fazemos parte da nossa autoexaminação. Examinamos nosso coração. Pensamos: será que eu fui desonesto hoje? Será que eu fui má com alguém? Será que eu estendi todas as responsabilidades por outros ao meu redor, como eu devia? Será que você está convencido de tudo isso? Aqui está a ajuda que você pode conseguir. Considere sempre a sua graça que vem de Cristo, sua bênção, seu perdão e o quanto você recebeu. Considere essas coisas. Quando você fica se sentindo mal por algo que alguém fez com você, lembre das suas falhas, do que você faz de errado e da graça do Senhor para com você. Isso te ajuda a amar outras pessoas. Versículo 10. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. É a lei de Deus. Ter ajuda sempre, preocupação, simpatia por outras pessoas. Será que vai te salvar? Claro que não. Não. Nenhuma obediência à lei pode nos salvar. Qualquer obediência que temos à lei de Deus é totalmente inadequada para assegurar nossa salvação, um lugar no céu. E se colocarmos na balança todos os nossos pecados, nossas falhas, com certeza não seria nunca o suficiente. Precisamos do Senhor, a salvação tem que ser gratuita. Precisamos confiar em Cristo, na morte dele na cruz do Calvário, e receber como um dom o perdão de Deus e a nova vida que ele nos dá. E uma vez que acreditamos, manter a lei deve ser nosso desejo, nossa meta, honrá-lo, é um fruto da salvação. Se você se comporta mal para com outras pessoas e você não dá consideração, você não ama o seu próximo, é inacreditável que você seja salvo. É um sinal da salvação, o cristão querer manter a lei é o fruto da salvação, é o significado da salvação. Então, um dos grandes sinais de que uma pessoa salva é que ele vem com consciência, ele se torna consciente a uma lei dessas, a um mandamento dessa, amar o próximo e manter esses mandamentos do Senhor. Mas agora, chegamos ao versículo 11, e com isso, vamos começar a mover a concluir. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. E agora essas grandes palavras, versículo 12. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. Poderemos continuar lendo. Agora é o tempo. É o tempo para cada crente obedecer todos os mandamentos práticos do versículo 12 e 13. Esse versículo 11 não só se refere à exortação de amar o próximo, mas se refere a tudo do capítulo 12 e do capítulo 13. Capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Voltemos aqui. Oferta. Lembre-se, eu falei semana após semana, existem duas maneiras de adorar, de louvar, duas formas. Existe adoração direta a Deus, em oração, louvor, como nós fazemos nos cultos. E aí existe também a segunda forma de adoração, que é oferecer a vida como um sacrifício vivo. Sua vida é para Deus. Tristemente, existem duas maneiras de viver a vida cristã. É uma simplificação. Você pode ser salvo, conhecer o Senhor, ter salvação, ter o céu, ter as bênçãos de Deus e viver por si mesmo. É, sim. Você vem aos cultos, mas também você tem todas as coisas que você quer, faz o que você quer. Adquire tudo o que você quer, sucesso, muitas férias. Você não vai perder sua salvação, você Venho a Cristo, você caminha com Ele, Ele mudou sua vida, mas você não oferece a sua vida, o seu corpo, como um sacrifício vivo. Você não pertence completamente a Ele. Sua prioridade é sua casa, o seu bem-estar, a sua família, seu bem-estar nesse mundo. Ou se não, você pode oferecer a sua vida a Ele. E seu propósito principal de estar aqui. Claro, você tem que se preocupar com a sua família. Você tem que prover para a sua família. Você tem que treinar luz para o futuro. Tudo isso é importante. São partes da nossa responsabilidade. Mas nossa maior prioridade e propósito é viver para Cristo. É viver para o dia que Ele virá. E tudo que fazemos, seja qual for a consequência, dizemos, é isso para Cristo. Eu estou honrando Ele. E antes de decidirmos que vamos dar uma porção, de tempo para uma aventura, para algo, ou um dinheiro, qualquer quantia, dizemos quais são as minhas prioridades espirituais. Antes de tomar uma grande decisão na vida, existem muitos problemas na vida, no caminho, nós oramos, qual que é a vontade de Deus para mim? Você pode ter as bênçãos de salvação e viver para você, ou você pode estar no segundo ato de adoração e oferecer, entregar a sua vida como um sacrifício vivo. É aqui o apóstolo Paulo fala nesses versículos. É o que temos aqui no capítulo 3, 13, versículo 10. No versículo 11 e no versículo 12, a noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. E versículo 13, andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias. Ele está falando com o crente, isso não é uma analogia para a salvação, isso é adotando o estilo de vida, que é o exemplo de Cristo. Para que ele viveu? A sua grande cruzada para almas. Seu objetivo era o Calvário e a ressurreição. Assegurar a salvação para o seu povo. Ele não perdeu tempo. Todo lugar que ele foi, toda jornada foi parte do grande propósito, missão. É assim que devemos viver. Coloque Cristo. Temos aqui no versículo 14: revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Ah, mas eu quero viajar pelo mundo, eu quero conhecer esse lugar, aquele, eu quero conhecer a atmosfera daqui, dali. Por quê? Ah, porque é uma experiência que eu quero ter. Porque é algo que eu quero ter, fazer, sentir, lembrar, conhecer. E é assim. Mas para que que você quer tudo isso? Para quem que é? Se você tivesse um propósito, uma missão para o Senhor, não é para mim. É assim que você pensa. Eu questionaria: será que você é mesmo salvo? Ou será que você é um desses cristãos que nunca entendeu a vida de dedicação, o comprometimento a Cristo? Você nunca entregou a sua vida a Ele. Você orou, você cantou, você disse, mas você nunca entendeu o que quis dizer. Essa é a grande exaltação. Você não tem muito tempo, diz o apóstolo. Nesses versículos ele não diz: você não tem tempo porque Cristo virá logo. Ele diz que você não tem tempo porque você não viverá tanto tempo. Essa é uma vida curta. É uma jornada. Quanto tempo temos para viver? 20, 30 anos? Não sabemos. Talvez você seja jovem. Talvez você ainda tenha pouco tempo. Não sabemos. Não temos muito tempo aqui. Não sabemos. Mas se somos cristãos, estaremos com Cristo no paraíso. Mas essa é a nossa oportunidade de servir o Senhor. servir com amor, colocar Cristo, as oportunidades se passam e se vão. É o que o apóstolo quer dizer aqui no versículo 11. É isso, digo conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. Uma linguagem maravilhosa, queridos amigos. É nossa hora. Se você é o primeiro tipo de Cristo que eu mencionei, se você tem a bênção da salvação, ama o Senhor, mas nunca entrega a sua vida a Ele. Você nunca entendeu isso. Você está dormindo. Acorde, desperte do sono, acorde a realidade. Viva a vida cristã, considere almas. É o que isso quer dizer. Versículo 12, no capítulo 12. Não sejam conformados com este mundo. Você é conformado com este mundo. Será que você viu o que aconteceu no noticiário? Talvez você não tenha visto, mas alguns construtores renovando uma casa encontraram uma carta. E era uma carta escrita de um pequeno menino de 6, 8 anos, não sei. E era uma carta para Santa, Papai Noel. Será que você já imaginou que o pastor mencionaria o Papai Noel? Mas era uma carta para o Papai Noel. E eles encontraram essa carta. E eu não prestei muita atenção, mas eles localizaram esse menino. Agora ele está com seus 70 anos. E ele escreveu essa carta 70 anos atrás. E alguns dos jovens estavam maravilhados que essa carta escrita, por causa da modestia do que ele requeria, do presente que ele pediu, coisas que não eram caras, que eram simples. Então, os jovens que viram isso estavam em choque quando eles pensaram nas coisas caras que eles desejariam e iriam querer nos dias de hoje. Bom, muita coisa mudou. Faz muito tempo. Hoje em dia, as crianças não pedem coisas baratas e simples. A sociedade mudou. Mas aqui está a aplicação espiritual. Cristianismo mudou. Mudou muito. O que as pessoas querem fazer agora, como crentes, o que eles querem participar, a extensão que eles querem fazer bem para si mesmo. Eu sou um homem velho, mas há anos atrás, eu lembro que a maioria dos cristãos queriam viver para o Senhor. Eles falavam sobre dedicação. As pessoas serviam o Senhor na escola dominical, em tudo. Existiam exceções, claros, mas agora tudo mudou. Eu não estou falando sobre vocês aqui nessa igreja, eu estou falando no geral sobre cristão. As pessoas, elas querem fazer tudo para si mesmas. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero comprar isso, eu quero passar o meu dia dessa maneira e as minhas noites dessa maneira. Eu quero passar férias aqui e lá. Nos dias de hoje, nas universidades, os estudantes estão indo para todos os lugares, viajando ao redor do mundo. Sempre que tem férias, eles vão para esse lugar do mundo, para outro. Eles não fazem nada pelo Senhor. São pessoas bobas, mas eles não querem fazer nada pelo Senhor. O tipo de ensino que eles recebem como cristão parecem ser querendo tanto. É pobre o ensino que eles têm, que eles não medem coisas, eles não consideram. Voltamos para os dias de missão, anos e anos atrás. Um jovem que treinava para ser um doutor, ele passava fome quase, porque ele estava treinando, porque um dia ele estaria na China como um missionário, como um pioneiro, e ele teria que passar por dificuldades. Nos dias de hoje, nós comemos o quanto queremos, brincamos o que quanto queremos, nós pensamos em como vamos fazer para ter as coisas melhores. Da onde que tudo vem isso? Muito disso vem do movimento carismático. Eu lembro em 1960, como um pastor, eu fui visitar uma casa e o movimento carismático estava começando. As pessoas eram levadas por isso. Quando você entrava em suas casas, tudo era tão mundano. E os jovens, os adolescentes, iriam para o pop, eles tocavam instrumentos, faziam o que eles queriam. E eu pensava, isso não é cristianismo. Mas eu não percebi o quanto isso se espalharia e quando como sairia das igrejas carismáticas e penetraria em outras igrejas. Isso me lembra desse pequeno menino que escreveu sua lista de Natal, que eram coisas tão baratas, mas mudou. Então aqui o apóstolo está nos chamando. É tempo. Temos que aplicar, temos que levar a sério todas as exortações do capítulo 12 e 13. Temos que colocar Cristo, viver por Ele, considerar tudo, da nossa obra, do que alcançamos. Então eu vou ler aqui os versículos que se fecham. Versículo 12: a noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas, vistamos-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebederias, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. Viva Ele, viva por Ele, queridos amigos. Não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Ah, queridos amigos, versículo 11. É isto digo conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. Essa é a era do Evangelho, da Igreja, a era cristã. Uma época onde o Evangelho pode ser pregado ao redor do mundo. Essa é a hora de viver por Cristo. Sirva a Ele. Viva por Ele. Essa é a mensagem da última parte de Romanos, capítulo 13. Que Deus nos ajude.